Luís Santos tem 35 anos, é de Aveiro e está na Suécia. Chegou a Gotemburgo em 2016 e começava assim a sua história de português no mundo. Na verdade, já lá vão há alguns anos, bem feitas as contas, isto dá 6 anos. Vamos recuar no tempo e perceber como é que isto tudo começou. O que é que o fez trocar Portugal pela Suécia?
Boa questão, e é uma questão curiosa porque no meu trabalho anterior, neste caso o meu primeiro trabalho, foi algo inesperado que surgiu, foi uma oportunidade que o meu antigo responsável me propôs, visto ter uns clientes do tipo de trabalho que faço ainda hoje em dia. Ele propôs-me, falámos e decidimos seguir em frente para apostar num novo rumo para então a situação atual nessa empresa. E foi assim um pouco que surgiu, foi assim muito inesperado. Aliás, nunca tinha pensado nesse momento mudar-me,
Portanto, até
visto que
aquele
já.
momento a experiência internacional não fazia parte dos seus planos. Nunca tinha pensado em viver fora do nosso país.
Eu já tinha pensado em viver fora do país, mas quando ainda era estudante, quando ainda havia um pouco mais de não tão noção da realidade a nível de trabalho e esse tipo de pensamentos que todos os estudantes realmente passam pela cabeça. Mas depois disso, quando comecei então a tomar um novo caminho a nível profissional, nunca pensei realmente em saltar para fora de Portugal.
Bom, a proposta chega de forma inesperada, já percebi. Alguma vez imaginou na altura, quando disse que sim àquela proposta, que passados 6 anos ainda estaria por aí?
Não, porque até o meu desejo inicial era mesmo ser algo um pouco temporário, visto num viver sozinho e claro, ter a família no meu país e ter a minha vida profissional no meu país. Mas depois, realmente, passado algum tempo, comecei então a absorver mais a cultura, neste caso a cultura sueca, começando a gostar de algumas coisas, adaptando-me, ganhando novos conhecimentos e claro, tomando novas decisões, passado algum tempo.
Vamos recuar no tempo novamente. Vamos olhar para 2016, a altura em que começa esta aventura. Como é que foi o primeiro encontro com a Suécia? Como é que foi quando aí chegou?
Foi um pouco caótico, se me permite dizer, porque não conhecia nada mesmo da cultura escandinava. Foi como essa decisão de sair à busca de uma oportunidade para a empresa que trabalhava foi 3 dias antes. Foi assim
Uau!
um pouco repentino, sim. E 3 dias depois, então decidi tomar o voo e então viajar para a Suécia. E quando cá cheguei, cheguei em pleno inverno, tudo escuridão, frio, ou seja, passar do sol, viver cerca da costa para pleno inverno escandinavo, foi assim um pouco impactante e claro, também um pouco a realidade à minha volta e a língua também. Claro que um ponto positivo da cultura escandinava, pelo menos aqui na Suécia, é que toda a gente fala inglês e é muito acessível ter uma comunicação muito mais fácil se necessitarmos ou quisermos expressar alguma coisa.
Bom, mas tendo em conta este impacto inicial, e o Luís usava a palavra impactante, não é? Este primeiro encontro, como é que foi depois o processo de adaptação a esta realidade tão diferente daquilo que tinha em Portugal?
Para já, como você sabe, nós latinos somos muito mais expressivos, muito mais comunicativos e comparativamente à cultura sueca, há sempre uma diferença que nos distingue. E claro, a temperatura e principalmente a escuridão, acho que foi, ainda hoje é um pouco impactante nesse sentido, porque realmente a nível mental. Existem muitas fases ao longo do nosso processo durante o ano de adaptação ainda para pessoas que vêm de países oriundos, de países mais quentes, como Portugal. E claro, também a comida, a estrutura à nossa volta dentro das grandes áreas metropolitanas também. É um pouco mais, não sei se a palavra correta é desenvolvido, mas mais de fácil acesso. Mas quando eu digo impactante, não é impactante para um lado mais negativo, é como mais um choque de realidades. Foi essa grande diferença, porque lá está, foi a minha primeira experiência no estrangeiro, ainda para mais a nível de trabalho, foi esse o objetivo, pois claro, criar conexões também e as pessoas tentarem perceber a nossa cultura, também se adaptarem a nós.
Bom, falava há pouco da questão da escuridão. Ao fim destes anos todos, e já são seis, se fiz bem as contas, continua a ter dificuldade, entre aspas, em lidar com os dias mais curtos e com essa maior escuridão?
Sim, sou-lhe sincero. Claro que há momentos que não me afeta tanto, mas existem outros momentos, claro, que basicamente começamos o nosso dia na escuridão e terminamos o nosso dia na escuridão. Claro que pelo meio existe luz, felizmente, mas no meu caso especial, basicamente só usufruo dentro do meu espaço de trabalho. Basicamente, afeta-nos mais fisicamente porque sentimos, pelo menos eu sinto mais cansado nesse caso, devido à falta de luz, por isso é que é tão importante e por isso é que os escandinavos tanto procuram países muito mais latinos, não é? Para compensar isso.
E depois, quando tem muitas horas de luz, como é que é? Porque há uma altura do ano em que tem mais horas de luz. É mais fácil para si?
Ah, sim, claro, claramente. E nota-se grande diferença em todas as pessoas. As pessoas sentem-se muito mais interativas, muito mais sorridentes, e todos os momentos com sol ou com luz tentamos usufruir o máximo possível fora do espaço, dos espaços fechados. É uma grande diferença, realmente.
Bom, ainda neste processo de adaptação, Luís, e já falou aqui de alguns aspectos que tornam, de alguma forma, este processo um bocadinho mais difícil. Olhando ainda para aspectos culturais, sociais, no que toca a hábitos, a costumes, maneira de ser, de estar, o que é que mais o surpreendeu nos suecos?
Comparativamente à nossa cultura, são muito, muito mais calmos, menos expressivos. Não significa que não o sentem, mas são menos expressivos. Tentam evitar, de alguma forma, conflitos, visto ao serem menos expressivos, nesse caso. As horas de refeições, bastante mais cedo do que nós estamos habituados. E o tipo de comida também, que é uma mistura de influências do que eu observo. E tudo isso, claro, que cria uma diferente interação com o nosso tipo de hábitos, pelo menos o meu tipo de hábitos, mas é tudo uma questão de adaptação também, não é por aí. Mas se for realmente a cingir-me num aspecto mais principal, eu penso que são muito menos expressivos do que nós, latinos.
Bom, ao fim de 6 anos, podemos dizer que está completamente adaptado e integrado, tirando aquela questão da escuridão de que falávamos há pouco, ou sente que por mais anos que viva por aí, pela Suécia, nunca se vai sentir completamente integrado, nunca se vai sentir em casa?
Sinto-me adaptado, mas também sinto que nunca me vou sentir em casa porque realmente sinto a falta das minhas coisas, da nossa temperatura, da nossa comida principalmente, das nossas pessoas, do barulho, das nossas conversas. Mas no geral, sinto-me adaptado e sinto também que de alguma forma me vem moldando esta adaptação, a nível de personalidade. É mais como uma mistura de português, escandinavo, a nível a nível expressivo e a nível de social também.
Luís, em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos? O que é que está aí a fazer?
Desde que aqui estou a trabalhar sempre no mesmo sítio, Volvo Cars, Corporation, e basicamente o que faço é trabalho com peças plásticas, todas as peças plásticas que se vêem nos carros, não sou eu, mas desenvolvo e arranjo, basicamente arranjo forma de as montar ou de as interligar no certo local do automóvel. Claro, usando ferramentas como CAD, 3D CAD, esse tipo de ferramentas que nos permitem, então, produzir o produto.
Realizado profissionalmente, era este o tipo de trabalho que ambicionava fazer? Ou à procura dessa realização ainda?
Penso que é um misto, porque quando também comecei a trabalhar nesta indústria, foi assim um pouco por acidente, porque foi um pouco como à procura de oportunidades em Portugal, visto o mercado de trabalho ser tão complicado, depende, claro, do tipo de expertise ou de graduações se tenha, mas foi assim um pouco como última tentativa para entrar no mercado de trabalho em Portugal e foi assim um acidente de percurso que no qual o meu anterior responsável me deu e me permitiu então aprender com eles e então seguir o meu caminho. A partir daí foi assim um pouco também tudo por acidente. Foi basicamente à busca de
Bom,
oportunidades.
mas um acidente que tem dado bons resultados, parece.
Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Nunca pensei estar onde estou hoje, mas tudo nesta vida acredito que há sempre algum significado por trás. Por isso, há que manter o foco e tentar seguir sempre em frente.
Luís, vamos dar uma voltinha por Gotemburgo, se o fôssemos visitar. Onde é que nos
Sim.
levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
Na minha opinião, há muitos isto. Basicamente, a Suécia é um conjunto de pequenas ilhas, muitas ilhas. Há sempre a parte histórica da cidade, a parte mais velha, que nos permite entender um pouco mais do porquê ser assim, a Suécia, ou neste caso, Gotemburgo, em especial. Claro que há museus em que nos permite conhecer mais em detalhe a história da Suécia em geral também. Mas se, o que é de bom há aqui é que há muita natureza à nossa volta. E não é só cingir apenas em museus ou estruturas. É mais conhecer e explorar o que há de bom à nossa volta, como natureza, o mar, as ilhas. Há sempre coisas novas para descobrir, novos para que estamos habituados a tipos de animais que possivelmente nunca teríamos a oportunidade de ver no nosso país, como eu costumo chamar os pequenos Bambis, ou então muitos coelhos assim à nossa volta. Sim, é muito normal ver assim nas nossas ruas muitos coelhos. Nós estamos mais habituados a ver cães e gatos. Aqui é mais comum ver coelhos. Mas de resto não há assim. Que eu saiba, não há assim nada em específico que se deva buscar para tentar perceber como a Suécia realmente funciona. Até porque Gotemburgo não é uma cidade muito grande, o centro em si, e a pé ou com transportes públicos se consegue conhecer muito bem, muito facilmente, em curto espaço de tempo, um pouco de como funciona e a sua história em si, em geral.
Tem um local preferido na cidade?
Tenho. E é sempre perto de água. Há muitos no, há um local não muito central da cidade, também não consigo pronunciar porque é muito difícil o sueco, sou-lhe sincero, mas é sempre um pouco como o meu refúgio quando necessito assim um pouco mais de momentos de introspeção. Em que me sento assim à beira-mar e tento assim um pouco refletir e pensar no que já fiz, no que poderei fazer e o que estou a fazer no momento. E mas claro que é um pouco relativo porque também depende também do que se procura e também depende do que nos faz sentir bem também em certo momento. Mas no meu caso é mais perto de água que me sinto mais relaxado. Sim.
Falava há pouco da questão da língua, e por aquilo que disse, penso que posso concluir que não fala sueco ainda. É uma tarefa assim muito difícil.
Não é muito difícil. Se souber falar inglês, como é uma língua originária do germânico também, é mais uma questão de, na minha opinião, mais uma questão do funcionamento dos músculos e da respiração em si, porque há certas expressões ou sons que eles fazem, os suecos fazem, que para nós latinos é um pouco difícil de replicar, se não tivermos o treino exaustivo, claro. E também uma coisa que não é muito boa, por um lado, é que toda a gente fala inglês. Então
Isso não ajuda,
sentimos
não
assim.
é? Não sente a
Não.
necessidade de aprender a falar a língua.
Sinto para criar diferentes conexões, porque também sinto quando se fala basicamente inglês, os suecos não se expressam da mesma forma e não criam. A nível social não é a mesma coisa, porque eles também não se conseguem expressar da mesma forma em inglês do que a sua própria língua materna. Há sempre essa diferença, isso sinto muito. Mas também, não é desculpa, mas também a minha realidade profissional também não me permite tão exaustivamente me focar tanto na aprendizagem ainda, mas claro, ainda é um dos objetivos que eu tenho e não vou, e vou concretizá-lo, por certo.
Pô, e quanto tempo tem para concretizar esse objetivo? Olhando para o futuro, vê-se aí na Suécia durante mais quantos anos? Ou durante quanto
Eu
tempo?
funciono mais dia a dia. É um pouco difícil. Eu neste momento estou estável e realizado. Claro que nunca sabe o que vai acontecer amanhã, também da situação de Covid e da nossa situação também com a devido à Ucrânia e à Rússia, afeta de alguma forma. E de como estamos tão perto da Rússia, neste caso, há sempre algum receio no ar também do que poderá surgir. Mas se lhe for a responder hoje, penso que ainda vou ficar aqui ainda mais algum tempo. Sim.
Qual é que tem sido a aprendizagem? Qual é que tem sido a maior lição destes últimos 6 anos? O que é que uma vida como a que tem tido fora de Portugal e neste caso na Suécia, o que é que uma vida assim ensina? Qual é que é a maior aprendizagem desta experiência?
Vou lhe dizer o que digo sempre a todas as pessoas que me perguntam a similar questão, é que quanto mais tempo passo fora de Portugal, mais me sinto cidadão do mundo do que propriamente de Portugal, porque me dá mais vontade de conhecer outras coisas e sinto sempre alguma estranheza quando vou a Portugal, porque a minha realidade agora é outra. E estou mais moldado a este tipo de cultura, devido a todas as situações que já referi anteriormente, mas sinto-me mais, como lhe disse, cidadão do mundo, e claro, este mundo é tão pequeno, porque não usufruí-lo?
Quem sabe o que o futuro lhe reserva? Luís,
Certo.
saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal?
Para além da minha família, como é óbvio, da comida. Sem dúvida alguma. É muito diferente aqui, é muito diferente. E claro que é um misto de tudo, mas a comida, o momento social que implementamos nesse tipo de momentos, das refeições e tudo, é muito diferente, na minha opinião, claro. E claro também o sair à rua e estar perto da praia, no meu caso, faz também uma grande diferença, não é?
Acredito que
E
sim.
sim, mas acho que são as principais coisas, sim.
Uma palavra, Luís, a que melhor resume esta sua história de português no mundo.
Perseverança, porque tive alguns momentos difíceis ao longo do meu percurso aqui e no meu passado e de alguma forma sempre insisti em seguir em frente e lutar e levantar-me. E se calhar é por isso que agora estou a pagar o preço de ter uma vida agora mais estável e de realmente ter assim um bom trabalho e uma boa situação económica e um bom grupo de pessoas à minha volta e uma boa família. Sim, eu penso que é por aí. Os altos e baixos que tive na minha vida me fez se calhar levar onde eu estou hoje.
E que a perseverança esteja sempre presente. Muito obrigada, Luís Santos. Está na cidade de Gotemburgo, na Suécia. É um português no mundo desde 2017.
Muito obrigado.